Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Em Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes superestimados e filmes subestimados. Para isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí galera, pessoas, seres humanos, conterrâneos, tudo bem?
Eu sou o Vinícius e bem, voltamos para mais um episódio do seu querido podcast e hoje vamos fazer um tema livre, um papo mais descontraído e aberto e vamos falar de uma questão, de um tema, de uma discussão que vira e mexe, vem entre os cinéfilos e as pessoas que gostam de cinema, que é filmes que são superestimados ou filmes que são subestimados.
É sempre bom deixar uma vírgula muito importante na nossa opinião, que é a que vale.
Principalmente. Exatamente. Que é a opinião correta.
Faltou essa outra vírgula no final.
Mas isso é verdade. Logicamente, a gente vai falar filmes que a gente considera superestimados e vocês podem achar que são realmente maravilhosos. Ou filmes que a gente considera subestimados, vocês acham que é uma bosta de verdade. Então, isso é muito relativo e isso é muito de gosto pessoal, né? De opinião e de características do que você gosta num bom filme, né? E o que você não gosta também num filme, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho, cada um pensou em alguns filmes aqui pra gente debater. E eu acredito que terão discussões internas aqui. Eu tenho certeza que alguém vai escolher um filme que eu acho superestimado e é subestimado, ou um subestimado, superestimado, uma coisa contrária, uma coisa muito louca. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E bem, vamos começar pelos superestimados, que eu acho que é o que costuma dar mais controvérsia.
São aqueles filmes que não são aquela coisa toda que todo mundo acha, né? E aí eu já vou começar com o pé na porta, falando de um filme que a gente já falou aqui, tem um episódio só sobre ele, que é Encontros e Desencontros. E eu já falei o quanto eu acho esse filme exagerado. Não, esse filme é chato para um caralho.
Bem, bem lembrado, Anderson, a gente conversou no clube do filme, né? Que o Carlos lá do Catum, grande parceiro aqui da gente, escolheu o filme, é um dos filmes favoritos dele. Lá a gente já teve uma boa discussão, então vai lá, escuta esse episódio tá muito legal, que teve uma boa discussão sobre o filme. O Anderson trouxe o ponto de vista dele, porque ele acha superestimado. Eu lembro que os outros três gostaram bem mais, né? Gostaram bastante. Então, foi uma discussão bem legal sobre aquele filme. Everton?
Cara, eu vou começar já de uma maneira meio... Vamos lá. O que eu pensei, o filme que eu pensei foi um que eu assisti não faz muito tempo, que foi O Cidadão Kane, cara.
Ixi Maria, que é isso, cara?
E eu falo isso pelo seguinte motivo. É um filme muito que dá pra ver que realmente ele deve ter muita coisa que um cineasta deve babar ovo. Mas pra um cara normal, pra um afegão médio, cara, é um filme legal, tá ligado? É um filme ok, mas você não vê tudo aquilo, sabe? Eu acho que é um filme que realmente você tem que ver com um cara que entende de cinema e que vai te mostrar o que é a importância dele, tá ligado? Porque se você for assistir assim, vou assistir Cidadão Kane, velho, eu honestamente eu achei um filme ok, sabe?
Olha, apesar de eu gostar muito desse filme, uma coisa que precisa ser dita, e aí eu não tô dizendo que ele é superestimado, é que como quase toda obra visual cinematográfica, tem muito da sua época também. Uhum. Tem muito de você entender o contexto, sei lá. Se a gente pegar um filme, por exemplo, como um Tropa de Elite da Vida, e for assistir esse filme daqui 80 anos, cara, ele não vai soar a mesma coisa. Talvez ele seja um filme superestimado no futuro, mas tem algumas coisas dele que são assim, pra quem não é tão focado no cinema na parte técnica e tal, talvez caia muito nessa parte do Everton mesmo.
Uhum. Bem, eu nunca vi Cidadão Kane, então tem esse ponto aí, eu não posso nem entrar nos meandros da discussão. É um filme que eu nunca assisti.
Tá vendo? Aí o cara nem se preparou pro episódio, velho.
Cara, não, se eu tivesse a lista antes, eu saberia que o Everton ia trazer esse filme e não teria visto do mesmo jeito, porque eu não teria tempo. Mas, verei. Todo ano é a mesma coisa. Vou ver o filme. Tem vários clássicos na lista, a gente vai chegar lá. E eu vou trazer um filme que, é legal que a gente consegue trazer filmes também que são bem atuais. E eu vou trazer um filme que é um delírio coletivo que tá rolando aí, de que esse filme é muito bom, que é o Megan.
Que eu não vi.
Também não. É um filme muito recente.
É um filme muito recente. É um filme desse ano.
Ele é muito recente. Talvez eu só veja o ano que vem.
E é um filme da Blumhouse, né? Com o James Wan. É mais um filme de terror com o James Wan ali na produção. E teve um delírio coletivo de quando esse filme saiu, de que esse filme era legal. O filme é legal. Se você embarcar na diversão, se você não... pensar muito nos meandros de roteiro e pensar mais na diversão do filme. Tá, beleza, vou assistir o filme com a mente aberta. Esse filme é uma bosta do começo ao fim. Ele é horrível, ele é chato. Ele é um filme que é mais uma boneca assassina, né? Pra quem não tá ligando, né? Um filme de boneca assassina, uma boneca super tecnológica. E tem lá uma garota que fica órfã no começo do filme. Então a tia dela acaba adotando ela e dá essa Megan, que é essa boneca, que é uma inteligência artificial em produção, pra ela, né? E a inteligência artificial começa a se desenvolver muito e vira uma assassina pra defender a menina.
É tipo o Pinóquio que a gente fez no BMF.
É bem parecido com o Pinóquio que a gente fez no BMF. Só que aqui, mano, quando você começa a ver um filme que a boneca tem mais expressão que todos os atores do filme, você tem que desconfiar um pouco. E isso é o que acontece. Cara, o roteiro é muito ruim, ele tem uns clichês assim, e não só os clichês, mas tem umas coisas assim que são incompreensíveis. Eles tiraram 100% do gore do filme, então você traz um filme de slasher, que é uma boneca assassina, um Chuck da vida, 2.0, que não tem gore, tipo, eles cortam o gore pra poder diminuir a faixa etária, e fora a trama, que é confusa, tem vários problemas ali, é aquele negócio. Se você não comprar a ideia lá, tiver uma suspensão de descrença muito forte no começo do filme, não dá pra assistir. E eu fui assistindo e fui assim, puta, que filme bosta, como as pessoas estão nesse delírio coletivo de mais de 90% no Rotten, notando o Letterboxd, as pessoas gostando mesmo do filme. Cara, pra mim, ele não funcionou mesmo, é um filme uma bosta.
É, tenho que assistir pra ver se te ofendo ou não.
É, então, por favor, faça isso.
Não consigo opinar sobre esse filme, me perdoe.
Então, opine sobre outro, Anderson, traz mais um.
Ah, mas é claro que eu vou trazer um. É um filme aclamadíssimo. Nossa, ganhou o Oscar de melhor ator. Melhor filme, aquela porcaria toda. Acho que não ganhou o melhor filme, não lembro, enfim, foda-se. Que é O Maldito Discurso do Rei, cara. Caraca, velho, é a história de um rei gago.
Ganhou o Oscar de melhor filme do ano dele.
E melhor ator pro Colin Firth, não foi isso?
Exatamente.
E aí, não, porque ele tem que se superar os obstáculos da vida dele. Cara, que obstáculo? Ele é rei, ele é herdeiro, velho. Ele não tem obstáculo nenhum na vida dele. Esse é o grande drama da porra do filme. E eu lembro quando assisti o filme, tá bom, cara, ele tem dinheiro, ele pode resolver esse problema rapidinho. Então assim, sei lá, é um filme que tenta forçar a compaixão com uma pessoa, com alguém da monarquia, e eu não suporto isso. Então pra mim esse filme, ele, além do que, eu acho ele fraquíssimo como um drama, como uma obra cinematográfica como um todo, sabe?
Eu acho que o discurso, eu acho que assim, ele, apesar dele ter ganhado o Oscar, ele tem muitas críticas de tipo, meu, o discurso do rei ganhou o Oscar.
Ninguém lembra desse filme.
Ele é mais um daquela lista de que nem lembra. É um ganhador do Oscar de melhor filme, ninguém lembra desse filme. Eu cheguei a assistir ele há muito tempo, mas eu não lembro de nada. Não marcou minha mente, assim. Eu não lembro nem se ele era muito ruim ou se ele tinha alguma coisa boa, né?
É, um outro filme também, aí já puxando de rabeira, foi o filme de 2011 que ganhou o Oscar, O Artista. Que é um puta de um filme super estimado também. Não, porque é um filme em preto e branco, porque tem aquela coisa do romance do começo do cinema. Cara, se você tirar o aspecto dele preto e branco, ele é um filme mediano pra baixo, como qualquer outro.
Eu tenho outro vencedor do Oscar aqui também, mas eu vou deixar o Everton trazer o dele primeiro.
Não, pode falar, já...
Posso falar?
Eu já emendei dois, desculpa. Fiquei...
Cara, o que eu vou trazer aqui, que eu acho super estimado pra caramba, é o Birdman.
Qual filme?
O Birdman, do...
Ah, o Birdman, do Inarritu.
Inarritu, exatamente. Pra começar, o Inarritu, eu acho ele um diretor super estimado. Acho um diretor super estimado. Ele tem boas ideias ali, mas eu acho que ele é um diretor que tenta criar sempre o melhor filme do mundo e ele é meio... Cara, parece que passa uma soberba no filme, sabe? Parece que ele tá fazendo uma coisa mais genial do mundo. E o Birdman, apesar de ter atuações incríveis, ele é um filme cansativo, de tanto que ele força ser o melhor filme do mundo, com plano sequência, com dramalhão pra caralho, com cenas pesadas, assim, pesadas de discussão e de coisas na mente do personagem. E é um filme que, cara, eu vou assistindo assim e tipo, cara, esse filme tá meio chato, né, meu? Sei lá, não tô conseguindo comprar muito a ideia desse filme. Aí quando eu termino o filme, eu tô com a mesma sensação do começo. Tipo, cara, o que passou aqui, passou. Foi uma hora, duas horas de gritaria aqui, sem sentido. Então pra mim é um filme muito superestimado, cara.
O que eu pensei não é muito dessa vibe Oscar, mas é mais por um problema, por uma questão pessoal, que é sempre quando falam das melhores comédias, muitas dessas listas apontam o Âncora. como melhores comédias.
É que eu acho... tem um problema com o Will Ferrell.
Eu tenho um problema com o Will Ferrell, mas eu acho esse filme muito chato, velho. Eu não gosto, velho,
Adam McKay.
Mano, eu de fato não gosto, velho.
Eu não gosto do segundo, mas o primeiro eu acho sensacional, cara.
O primeiro eu gosto, velho. O primeiro eu acho muito bom.
Eu não gosto dos dois, velho. Eu acho chato os dois.
Não, mas tá vendo? Aí a gente tá indo pra uma linha onde você acha super, superestimado. Muito mais por você não gostar do ator, né? Mas não que não valha. Não que não valha, tá? Só tô explicando. Tô dizendo o que eu tô vendo. É, do que propriamente pela obra. Eu acho, né, o personagem do Steve Carell e do Paul Rudd são qualquer coisa nesse filme pra mim, cara. São sensacionais. Mas enfim, eu super entendo isso. E aí eu tenho um outro filme subestimado com o Will Ferrell pra poder falar depois. Que talvez seja discordante também do Everton, por ser do Will Ferrell. Mas a gente chega lá.
Então pode falar mais um superestimado.
Ah, cara, o outro ganhador do Oscar, o de 2016, o Moonlight. Que todo mundo, não, porque esse filme ele é denso, não sei o quê. E eu assisti o filme esperando que fosse acontecer alguma coisa. E aí, quando acabou o filme, eu, tá, e aí?
Eu não vi esse filme também.
Qual que é a grande moral? Qual que é a grande história desse? Qual que é a grande coisa? E é nada, sabe? Pra mim, ele entra na mesma linha do Boyhood, aquele filme que ficou do Richard Linklater, ficou 15 anos fazendo aquele filme.
Que já fechou, e ele já fechou pra fazer outro filme, assim.
Então, eu fui assistir o filme e eu, tá, e aí? Cadê? E, tipo, a gente só viu... É incrível que a gente viu o moleque crescendo. Ah, não, a gente viu o moleque crescendo e tal, papapá, não sei o quê. A ideia é legal, a execução não é tão boa. E o que é pior, o ator principal do Boyhood, ele consegue ir ficando pior conforme ele vai ficando mais velho.
Isso é foda.
Foi uma parada que me incomodou muito. Ele foi ficando pior ator, cara.
Cara, honestamente, por exemplo, um que eu também acho nessa vibe, assim, Oscar, que agora que eu lembrei, vocês comentando, o Nomadland.
Que eu não vi ainda.
Eu nunca vi o Nomadland.
Eu acho também a mesma... É um filme bom, bem dirigido e tal, mas, tá ligado? Não é tudo isso, sabe? É um filme. É literalmente um filme. Um filme foi feito, sabe?
Ele é mais um dos filmes já feitos na história da humanidade. Não, cara, isso é verdade. O Moonlight serviu só pra dar uma estourada no Mahershala Ali, que é um ator fodido, um dos melhores, assim, eu acho que em atuação.
E mesmo
hoje
assim, ele não faz muita coisa nesse filme, cara.
Ele não. Eu acho que a participação dele não é tão grande no filme, né? Mas...
Porque a maior parte do filme é a meiuca ali, quando é um outro ator, que é outra parada, sabe? Depois que o personagem do Ali já não tá mais no filme, enfim. Sei cara. Lá. Cara, esse filme eu achei ele muito assim... Ah, todo mundo falou, representatividade. Eu falei, cara, eu não vi absolutamente nada demais nesse filme.
Eu vou trazer aqui mais um pipocão. Então, já que eu comentei do Megan, eu vou trazer mais um pipocão
Traz um polêmico.
Vou trazer um... Fato. Vamos ver se é polêmico. Cara, eu acho um filme superestimado demais. E você... pega ainda mais isso nas revisitadas do filme, é Mulher Maravilha, o primeiro filme da Mulher Maravilha. Eu acho ele muito superestimado. Sabe por quê? Porque eu acho que quando esse filme saiu, ele foi medido na régua do que já tinha saído na DC. Então, é um filme assim
não
que...
era difícil, né?
Então, eu acho que ele é um filme que sim, tem boas cenas, a cena da guerra ainda hoje eu acho bem legal, mas ele tem assim um último arco horroroso, quando você revela o Ares, é muito ruim aquele arco, e ele tem uma comédia ali que funciona, mas é um filme que acho que não engrena tanto assim, e como ele tem um último arco muito ruim, eu acho que as pessoas acabam passando um pano, porque tem algumas ideias legais ali no filme, só que eu acho que as pessoas, porra, é um dos melhores filmes da DC, ou então, pô, esse filme é muito bom mesmo, e ele chegou ali, fez muita bilheteria, tem suas qualidades, mas as pessoas elevam ele numa categoria que eu acho que ele não chega, mas eu acho que é muito por contar com a régua dos outros filmes da DC, que são nivelados por baixo, no começo ali do que o Zack Snyder tava fazendo. Tem muito Snyder nesse filme da Mulher Maravilha. A Perry Jenkins tá lá, coloca algumas coisas dela, mas dá pra ver que o Snyder opinou e colocou muita coisa ali pra tentar criar a estética dele. Então, eu acho que ele é um filme meio superestimado. O que vocês acham?
Não sei, cara.
Eu não sei, eu não consigo achar ele superestimado.
Eu assisti só uma vez, eu nunca parei pra... Vou ver de novo Mulher Maravilha, tá ligado?
Uhum. Eu vou só citar rapidinho uma coisa, um filme, só porque eu falei da DC, e é um filme que eu nunca vi, mas eu vou colocar aqui, que é o Corte da Liga da Justiça do Zack Snyder. É impossível um filme de 2 horas e meia ruim virar um filme de 6 horas bom. Não tem como. Esse filme é superestimado. As pessoas... Ai, mas o filme melhorou pra caramba porque constrói a história de não sei o que. Caralho, o cara teve que fazer um filme de 6 horas pra arrumar um filme de 3 horas.
É Snyder Cut.
Então vai tomar no cu. Esse filme é uma bosta. Eu nunca vi, nunca verei. Eu tenho certeza que é ruim.
Eu já falei um tempo atrás aí que esse filme é só uma merda maior, só isso. Os caras pegaram a merda e esticaram ela.
E aí, que mais vocês têm?
Ah, eu vou falar um aqui pra provocar o Vinícius.
Olha lá, hein, cuidado.
Como a gente tá fazendo esse episódio, eu vou falar do primeiro filme. O segundo eu vou deixar pra segunda parte desse episódio. É, pra segunda versão desse programa, quando acontecer no futuro. Eu vou falar do Avatar de 2009. Do Jaime Camarão. Nosso,
não me provoca, nosso querido. Não me provoca, não.
Provoca, porque depois que eu falar do segundo, você vai ficar chateado. Mas, mas não hoje, né? É óbvio. Então, porque tudo que eu falo do Avatar, ele se sustenta. E aí eu acabei revendo esses dias, o primeiro. E é isso, ele é um espetáculo visual e ponto. Você tira todo o espetáculo visual, ele é um filme com um roteiro batidaço, chato, modorrento, com algumas incoerências bem grandes, porque não, aqui é um mundo super futurista, onde a gente consegue transferir a mente da pessoa para um corpo digital e criar o ser humano com uma nova espécie, que não sei o quê. E a gente não consegue botar um cadeirante para andar de novo, que era mais fácil do que fazer toda essa parte de transferência, literalmente, da vida do cara para um boneco digital. É. Aqui é a história do Pocahontas e que não sei o quê, humano malvado, e esse robôzão gigante, e o exército, e todo mundo bombado e atirando, caraca, eu já vi esse filme. Pior, eu já vi esses filmes várias e várias vezes. Então o Avatar é só isso. É um monte de colagem de vários outros filmes, incluindo filmes do James Cameron.
Ele tem propriedade ali, pra copiar.
Envelopados por uma catarse visual, sabe? Como falei, pra mim ele é muito pouco. Por isso que ele não me agrada. Tanto é que eu vi uma vez no cinema e eu só fui ver ele agora quase 12, 13 anos depois.
É, eu vi ele uma vez no cinema. Eu vi esse filme duas vezes também, o Avatar.
O 3D do cinema, quando eu vi em 2009, eu ainda lembro que ele foi espetacular. Mas é isso. A minha maior lembrança do filme é do 3D espetacular e não do grande filme com cena que você fala, caramba, essa cena entrou pra história. Não, sabe? Nada do que acontece dentro daquelas duas horas de filme, você coloca nos grandes momentos da história. Você fala da tecnologia, mas você não fala da história, não fala de atuação. Não fala do roteiro, não fala da direção do Cameron, sabe? Então pra mim é muito pouco.
Boa, eu acho.
Na minha visão.
Tem muita gente que vai discordar de você.
Que endeusa,
eu acho assim, eu concordo 100% na parte do roteiro, é um roteiro bem problemático, desde o primeiro, o segundo também. O segundo, pensando ainda depois de ter assistido, ele tem mais problemas ainda de roteiro.
Cara, eu vi o vídeo do Gaveta analisando a direção desse filme, mano, eu nunca vi o Gaveta tão pistola, cara. Acho que ele só ficou tão pistola com o filme da... um filme da DC, que eu esqueci agora também. Fora isso, cara.
Tem uns problemaços de roteiro, mas assim, concordo com você. Eu tanto que assisti o Avatar no cinema a primeira vez, assim, fiquei, porra, achei maravilhoso o 3D, obviamente, é o espetáculo visual que eles queriam entregar. E depois, posteriormente, quando eu fui reassisti-lo normal, na TV mesmo, eu falei, cara, esse filme... cara, é o mesmo filme que eu vi no cinema, porque a experiência visual do 3D e de como ele faz toda a atmosfera do filme, como ele usa o recurso da tecnologia, é 100% o que é o filme, né? É o que ele pensou pro filme. Tá certo, James Cameron pode ter lá toda a ideia ecológica de vamos salvar o planeta e vamos cultivar as espécies e tudo mais, que é a pauta principal do filme, né? Mas é um roteiro muito problemático, assim, em várias situações.
E o que gera uma situação curiosa, onde ele faz esse filme focado em, não, vamos passar uma história ambiental, de salvação, não sei o que, gastando rios de dinheiro e de material, gerando uma poluição absurda. A ironia.
Ele usa tudo reciclável. Duvido.
Não, cara, nem fui. Dele, cara.
Câmera reciclável, tá ligado?
O cara desenvolve uma câmera nova. Quanto de material você não gasta pra até acertar?
Nossa, pra caralho. Everton?
Cara, eu tenho mais um, mas esse é amargo, é polêmico.
Ixi.
Eu não sei o que...
eu não sei
falar de algum Star Wars. É mais uma visão minha, assim, de não entender por que é tão endeusado a franquia do Shrek, cara. Eu não entendo porque a franquia do Shrek é tão endeusada, velho. Eu acho legal os filmes, mas pra mim não é tudo isso, tá ligado? Porque tem gente que ama realmente, fala, tem. Nossa, Shrek é a melhor animação possível, tá ligado? Tem. Mas, cara, pra mim é ok, tá ligado? Mais um filme de animação.
Cara, eu acho um filme ok, assim, acho legal. Legais os filmes que eu vi, né? Só que, assim, se eu for me falar, eu tenho algumas memórias, assim, acho que eu vi os três filmes, são três filmes só, né? Ou não, tem mais? Eu nem lembro agora quantos filmes tem.
Aí sai um outro direto pra filme, mas
é, sim.
Contando até isso, acho que são quatro filmes do Shrek, um negócio assim.
Mas, assim, enfim, também não é uma franquia que me marcou.
O que me importa é o primeiro e o segundo, cara.
É, também não é algo que me marcou.
Eu falo mais porque... tem muita gente realmente que gosta pra caramba, tá ligado? E fala que, mano, poxa, a franquia Shrek é muito boa, é a melhor franquia de animação. Cara, pra mim não é tudo isso, tá ligado?
É, eu não acho que ela seja a melhor franquia de animação, mas o primeiro filme eu acho que ele seja, assim, ele, além de eu achar ele brilhante, o primeiro filme, todas as quebras de expectativa que ele traz, principalmente pelo nível das piadas que ele traz, enquanto os filmes 3 e 4, sei lá, eles são ridiculamente infantilizados, no primeiro e no segundo você tem graus de piada que a criança vai achar legalzinha e vai, cara, você vai detonar um adulto, sabe, na piada. Eu acho isso, uma obra, quando ela consegue atingir diversos graus de espectadores, eu acho muito bom. E o primeiro me agrada justamente, claro, a franquia como um todo não acho que seja tudo isso, mas o primeiro e o segundo eu coloco assim como definidores também do que dá pra fazer em animações, né? Porque senão a gente estaria vendo filme da Disney, Policiãozinho de Moral até hoje, sabe?
É bem por aí. É sempre
bom quando aparece alguém assim pra empurrar a barra lá pra cima e falar, vamos se mexer que o jogo tá acontecendo ainda.
Ou a própria Pixar mesmo, não se mexeria tanto pra modificar alguns caminhos que ela tomou ali em alguns filmes.
Talvez nem tanto, eu acho que o maior problema da Pixar foi ter sido assumida de vez pela Disney, né? Que aí a gente viu o que aconteceu, o que vem acontecendo, aliás.
Cara, eu acho que numa linha parecida com a do Everton, mas na questão de que eu acho que esse filme, entre nós, ele já não vai ser tão querido, mas eu vejo que as pessoas, elas têm um carinho e um apego grande com esse filme, que é o Eu Sou a Lenda, filme do Francis Lawrence, que é protagonizado pelo Will Smith, que eu acho,
cara,
que é um dos fatores...
Cara, depois você lê o livro, você para de achar que o filme é bom.
Que é um dos fatores, eu acho, que também que trazem o espectador, ou faz as pessoas se apegarem muito àquele filme, que é aquela performance solo do Smith e tal.
Cara, mas mesmo na época eu lembro de ter assistido e não ter gostado tanto, tá ligado?
De não ter achado lá essas coisas.
Então. E muita gente realmente gosta pra caramba
desse filme. Nossa, muita. Tá, o pessoal, caralho, esse filme tem dois finais, e tem que ir atrás do outro final, e pô, esse filme é muito bom, e esse filme tá sempre listado numa... quando as pessoas comentam, cara, qual filme você queria que tivesse uma continuação? A pessoa, ah, eu sou a lenda.
A minha dica, e aí eu vou colocar, puxar o Everton arrogantemente pra falar, cara, esquece o filme, vai ler o livro.
O livro é bem diferente, né?
Mano, o livro é foda, não tem como.
É muito, muito superior, tá ligado? Tipo, todo o clima do livro é muito melhor, tá ligado?
Eu acho ele um filme meio superestimado, assim, as pessoas têm um apego muito grande, gostam muito desse filme, e ele não é um filme tão bom assim, não, se o pessoal reassistir.
Cara, mas principalmente,
talvez mudem a opinião. E fora que o CGI dele, ele envelheceu mal, não é bom.
Mas aí, eu acho assim, envelhecer mal no CGI é relativo. Porque a gente tem filme da Marvel novo que já nasceu velho.
Ah, é, exatamente. Ele nem envelheceu mal, ele tá ruim desde o começo. Exato. Exatamente.
Então, beleza. Infelizmente, a computação gráfica, ela tem esse grande adversário que é o tempo. Mas, cara, quando você descobre no filme por que que ele é a lenda, aí você fala, ah, tá bom. Quando você descobre no livro o por que ele é a lenda, cara, sua cabeça vai no chão. É outra parada. É muito diferente. Então, assim, por isso que eu nem fico chateado, falar, mano, tá bom, cara, esse filme, sei lá, ele é um filme de ação muito genérico pra mim.
É, ele gerou um filme de ação genérico, né? Isso é verdade. O pessoal que tem conhecimento do livro vai por esse ponto. Mas até como um filme de ação genérico, ele é um filme de ação genérica, exatamente. Ele não tem esse destaque que eu acho que ele é muitas vezes colocado como um grande filme de ação, um grande filme de, sei lá, terror. Talvez as pessoas, terror, ação, aquela coisa ali que tem os vampiros lá e não sei o quê. As pessoas às vezes consideram isso aterrorizante de alguma forma. Então, eu acho que esse filme é bem superestimado. E você, Anderson? Tem mais filme, Anderson?
Eu tenho mais um.
Então manda.
Que aí vai tocar. Aí eu acho que vai gerar um problema, não pra gente, mas... Pra bilhões de pessoas ao redor do planeta Terra, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
Ah, esse filme é um saco. Eu concordo com você 100%. Morre.
Nunca vi.
Incrível, não veja. Porque ele é um filme...
chato assim, pra caralho. Esse é o que eu tenho pra falar dele.
Cara, ele é o máximo do good vibes ruim, sabe?
Sim.
É aquele good vibes que ela é toda delicadinha, bonitinha, ela vê o vídeo, ela vê o mundo inteiro como um grande mar de rosas, como um grande conto de fadas, onde tudo dá certo, nada de ruim acontece, coroado por um monte de cena em Paris, você fala, caraca, que filme insuportável, mano. E assim, eu só fui assistir esse filme, sei lá, em 2010. O que que a gente não faz quando a gente tá apaixonado? E... caralho, eu assisti o filme e a pessoa do lado, e aí, tá gostando? E aí, o que você achou do filme? É legal, né?
Tipo, passou, né?
Passou,
é um filme, né?
É um filme, é isso, é um filme. A Audrey Tautou se lançou pro mundo com esse filme e, tipo, e até hoje, um monte de gente. Ah, esse filme é tão lindo, ele tem várias liçõezinhas de boa vontade, de que boas ações podem mudar o mundo, não sei o quê. Cara, a boa ação dela, sabe, são coisas idiotas, assim. Ela não se põe a fazer algo de útil pra alguém. Sei lá, porra, eu vou lavar uma louça pra você, ou então eu vou cuidar de você quando você estiver doente. São boas ações idiotas. Ah, eu vou abrir a porta aqui, eu vou puxar a cadeira pra você sentar, vou te dar bom dia. Vá pro inferno com essa merda, velho.
É, como diria Milton Leite pro Rogério Ceni é chato pra caralho. Esse filme é, velho. Cara, não dá. Porra, muito bem lembrado.
Por que ela não foi pra África se voluntariar pra fazer, ajudar os doentes lá? Isso seria uma boa ação. Ela ficar, eu tô aqui, eu vou comprar do comércio local, porque eu sou vozinha. Puta, chatice do inferno.
Ai, mano, bem. Eu tenho mais dois aqui, mas eu não vou ficar comentando tanto. São dois filmes que saíram na Netflix, são dois originais Netflix. O primeiro caralho, esqueci o nome dele em português. I'm Thinking of Ending Things. Como saiu em português? Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, é isso? Filme do Charlie Kaufman.
Ah, o Everton chegou a ver, né?
Cara, muito chato esse filme.
Sim.
As pessoas, ai, meu Deus, que filme maravilhoso. Bem, não, pra mim não rolou. É um filme, assim, que eu sei que tem muita camada, porque o Kaufman é um roteirista que...
Ele é do Dói,
vamos falar. Que ele, cara, ele vai longe, então é um filme que pra mim não funcionou em nada, não dá. E, cara, outro filme, que é um filme também de Oscar, que, assim, ele não é um filme ruim, mas eu também, eu entendo o porquê as pessoas gostaram tanto dele, mas é um filme, sim, chato. Na minha opinião, que é Ataque dos Cães. Vocês assistiram Ataque dos Cães?
Não.
Filme da Jane Campion. Cara, esse filme, assim, ele é um filme bem feito, tem uma linda fotografia, tem boas atuações, mas é chato. Chato, não acontece nada. E vai passando, não acontece nada. Aí quando começa a acontecer alguma coisa, já tá acabando o filme, aí acontece, tem um final legal, tem alguns impactos ali durante a história, mas a maior parte do tempo é chato, chato. Eu assisti esse filme, assim, em 5 parcelas. Então, pra mim também é um filme superestimado, sabe? Mas eu vejo algumas qualidades, mas eu não vejo também essa genialidade toda, certo?
Certo.
Acho que a gente pode agora falar do subestimado, certo?
Eu acho que a gente vai pisar em alguns calos também, né?
Então vamos falar agora dos filmes subestimados, aquele filme que nós gostamos bastante e não vemos as pessoas comentarem tanto sobre eles por aí. Everton, quer começar dessa vez?
Cara, é um filme que vocês com certeza não vão achar subestimado, assim, mas se você for olhar assim, pro grande público, ele realmente é muito esquecido, que é o Pacific Rim, cara.
Pro grande público, eu acho que sim.
Ele é um filme esquecido pro grande público, cara. Eu
acho que ele é um filme de nicho.
Exatamente, mas eu acho que ele é um filme, mesmo de nicho, ele é um filme muito bom. De ação,
eu acho que ele é um
assim,
filme...
De tudo, tá ligado? Ele é muito bem feito, ele tem uma história legal, sabe? Eu acho que... E mesmo a ação, eu acho muito legal, sabe?
Ele tem algumas ideias legais.
Aham, uhum,
e... Aquela cena... Pra mim, aquela cena de luta do robô gigante contra o Kaiju, que ele pega um navio, sei lá quantos metros, e usa aquilo como se fosse um palito de dente, de tão pequeno que fica. Aquilo é maravilhoso, cara. É visualmente lindo ali.
Sim, é uma ação que, tipo, é empolgante, tá ligado?
Eu acho maravilhoso.
Eu acho que era meio ridículo. Eu acho principalmente...
Exatamente,
que o D'Autor, ele tem essa coisa de pegar algumas coisas que... Porque uma coisa que eu odeio é quando você vai mostrar um filme e a pessoa... Ai, que mentira, ai, que... Cara, é um filme, velho. Ele não precisa ser realista. Mas é muito bom quando ele pega uma coisa que é notadamente ridícula, mas ele consegue ainda transformar aquilo numa coisa que te causa impacto.
Pra mim ele é tipo um baita blockbuster, mas que não é tão reconhecido, tá ligado?
Eu acho que ele deveria ter tido melhor sorte, o ponto é esse. Eu acho que o grande problema dele é justamente por ele ser um filme muito de nicho, focado nessa coisa de quem gosta de lutas entre robôs, entre monstros, etc. Porque, no geral, eu gosto muito desse filme. Porra, você tem o Idris Elba usando um bigodão de respeito, que puta que pariu, hein, velho? Se ele passa na minha frente com esse bigode, eu, sim senhor, cara, sem precisar falar nada.
Esse filme, eu adoro esse filme, né? Então eu já assisti umas, sei lá, muitas vezes. Eu acho até
claro que não existe sequência desse filme, tá?
Não existe. A sequência é... É o quê? É aquele qualquer outra coisa Ring.
Não existe, só tem esse filme.
Talvez ele seja até um pouco subestimado na filmografia do Del Toro, sabia? Porque depois que o Del Toro ganhou o Oscar e ele foi pra umas coisas mais... Cara, ele continua na linha dele, mas ele fez Beco do Pesadelo, ele fez lá o Colin Scarlatti. São filmes assim que não tem nada a ver. O Pacific Rim, ele é bem fora da curva, assim, da própria filmografia dele, porque ele é um filme de mais ação e também com muita homenagem, muita coisa ali que ele sempre quis colocar. É um filme total ali, Del Toro fan mode, sabe? Tipo, colocou muita coisa que ele gosta e fez aquele filmão. Então, ele é até um filme até um pouco subestimado na própria filmografia do Del Toro, eu acho.
Junto de Blade 2, eu acho.
Ah, e Blade 2 é maravilhoso, puta merda.
Não, fala... todo mundo fala, ah, e o Blade, não sei o quê. O Blade 2 é melhor que da trilogia do Blade, assim.
Ah, fácil, né? Porque o primeiro Trinity é uma bosta, né? O primeiro...
O primeiro é horroroso, mas
esse Guilty Pleasure do Everton. Mas o segundo, ele é realmente um filmão, assim, de diversão. Não tô falando, nossa, ele é um filmaço, a melhor coisa do mundo. Não, ele é um filmão divertido, que você senta, você dá boas gargalhadas, tem boas cenas de ação, tem uma história coesa, é bem legal.
Anderson, traz um pra gente, então.
Eu vou começar falando de um filme brasileiro que vira e mexe, eu falo dele, porque eu simplesmente amo esse filme, de paixão, e eu acho um absurdo como ele é esquecido toda vez que alguém vai falar de cinema nacional, que é o Saneamento Básico, o filme, dirigido pelo Jorge Furtado, filme de 2007. Cara, ele é um filme, ele é uma comédia, apesar do nome, você fala, puta, deve ser algum drama ou documentário sobre a falta de saneamento básico ao redor do Brasil, etc. Mas ele pega essa premissa, converte isso numa lógica quase do Chaves, assim, misturada com ficção científica, que é a ideia que vai acontecer ao longo do filme. E, resumindo, essa cidade precisa de dinheiro pra construir a rede de saneamento básico, mas eles não têm esse dinheiro, a prefeitura não tem. Porém, a prefeitura tá dando dinheiro pra que faça um filme, e aí o que as pessoas pensaram? Vamos pegar o dinheiro desse projeto, fazer um filme e também consertar o que a gente precisa consertar. E aí eles fazem um filme mostrando justamente como que tá sendo o trabalho desse e aí monta uma história toda mirabolante de povo do interior, com ficção científica, invasão alienígena, etc. Mas é tudo tão bem feito, tudo tão bem construído, cara, que você dá risadas muito gostosas, assim, assistindo esse filme. E eu não sei por que ele passa batido quase sempre que alguém vai falar de comédia nacional, sabe?
Muito bom, muito bom.
E principalmente Ele é um daqueles filmes de comédia mesmo. Ele não sofre do padrão Globoplay de comédia, cara.
Porra. Enquanto alguns filmes são super estimados, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça,
isso,
e qualquer outro Globo Filmes.
Se você colocar Saneamento Básico e Minha Mãe é uma Peça, os dois na sala de cinema no mesmo dia, 99% das pessoas vão ver Minha Mãe é uma Peça. Eu não sei por quê, sendo que Saneamento Básico é um filme muito melhor.
Bem, eu também não sei, eu também não entendo. Não tava no meu super estimados, porque acho que quem acompanha aqui o Sofaverso sabe que eu não gosto desse filme, mas é isso. Bem, deixa eu trazer um subestimado. Eu vou trazer em dose dupla porque é o mesmo é o mesmo cara por trás dos dois filmes, né? Um ele só assina o roteiro, o outro ele assina a direção e o roteiro. O primeiro foi a minha primeira escolha pro clube do filme, que foi o A Qualquer Custo. Eu acho que é um filme muito subestimado, as pessoas falam muito pouco desse filme, eu acho esse filme incrível. E o roteirista desse filme, o Taylor Sheridan, ele é um cara que hoje em dia ele é roteirista do Sicário também, que a gente comentou lá na filmografia, comentário do Denis Villeneuve. Ele é um cara que hoje na indústria ele tá mais destacado. Ele é talvez o cara mais foda da Paramount hoje pra séries, porque ele é o cara por trás do roteiro de Yellowstone, que é um sucesso da Paramount, dos spin-offs de Yellowstone. Ele tá fazendo aquele Tulsa King também, que o Rambo é o protagonista, que o Stallone é o protagonista da série. O Rambo
foi pra máfia, né?
Então o Taylor Sheridan, ele tá com um destaque bom. E ele tem, como filmografia dele, como ele dirigindo, ele tem um filme que eu achei meio subestimado, que é o Terra Selvagem, que é um filme de 2017. Você já assistiu esse filme?
Não, eu não assisti ainda.
Cara, eu nunca consegui assistir esse filme.
Cara,
eu já botei pra assistir algumas vezes, mas dormiu. Tipo... uma eu dormi, uma eu tava começando a passar, tá ligado? Aí eu não vi inteiro. Mas tipo, eu tava gostando do filme pra caramba.
Assim. Cara, esse filme é muito bom. É muito bom, é muito foda. Ele tem muitas coisas, assim, se você conhece um pouco da escrita e como funciona as histórias do Taylor Sheridan, que ele é um cara, assim, que ele escreve mesmo sobre o Velho Oeste, ou, então, aquela coisa enraizada americana, né, dos interiores, dos cowboys. Aqui no Wind River, no Terra Selvagem, ele trabalha muito com a questão dos nativos, né, dos povos nativos da região ali, e tem o Jeremy Renner e a Elizabeth Olsen como protagonistas do filme. Cara, eu acho um filmaço, assim, um filme muito bom, uma investigação, um thriller, que você fica preso, assim, do começo ao fim. Então, eu acho que é um filme meio subestimado, as pessoas esquecem desse filme. Apesar do Sheridan estar em evidência em várias séries e filmes, esse filme dele, especificamente, eu acho que as pessoas esquecem, e é uma recomendação muito boa aqui. Realmente é um filme muito bom pra mim.
O estilo de escrita dele é mais direto, assim, não tem,
nossa,
não tem muita frescura, se ele quer passar... A mensagem que ele quer passar é o que vai aparecer em tela, sabe? Ele tem esse aspecto.
Se você pegar ele, por exemplo, no tanto no Sicário quanto no a qualquer custo, tem cenas de tiroteio que você fica assim, caralho, mano, pode vir um tiro de qualquer lugar. Mano, não tem ninguém salvo, né? Nos dois filmes tem aquela coisa, aquela tensão construída de maneira bem feita. É, e no Wind River não é diferente. Tem umas cenas, assim, principalmente na parte final do filme, que você fica tenso demais, porque você não sabe o que vai acontecer literalmente. E não é uma história mirabolante, mas é um filme, assim, que eu acho que vale muito a pena ser assistido. Everton?
Cara, eu vou entrar na parte do terror. Eu acho que terror tem bastante filmes subestimado. Eu acho que um dos caras mais subestimados que a gente é muito fã e adora, que é o John Carpenter, com, no caso, um filme que eu acho subestimado, que é o The Fog, que a gente já comentou algumas vezes, né?
Eu acho ele ótimo, cara.
É, eu acho ele um ótimo filme de terror, tá ligado? Do estilo dos anos 80 e tal, mas que é muito esquecido. Mas dos filmes, assim, mais modernos, um que eu já comentei aqui, já falei também outras vezes, que é o The Dark and the Wicked, de 2020, que é um filme que a maioria das pessoas não lembra, não sabe, não conhece desse
filme. Eu só ouvi falar de você desse filme, eu nunca vi esse filme na minha vida, você falou.
Cara, esse filme, pra mim, ele é muito bom, e ele é tipo, mesmo esses filmes novos de terror, sabe, que todo mundo fala de, sei lá, Midsommar, Hereditário, A Bruxa, o Pearl, o X, tá ligado? Todos esses filmes modernos de terror, assim, que todo mundo fala. E, cara, ele nunca é citado junto, mas pra mim ele devia ser muito citado junto, porque ele é muito assustador, ele tem um clima muito foda, sabe? É um filme que eu acho muito bem feito, muito interessante todo o conceito dele, né? A história do The Dark and the Wicked, né? Que eu nunca cheguei muito bem a comentar ela, mas a história é o seguinte: são dois irmãos que eles voltam pra fazenda dos pais deles, né? Que é uma fazenda bem isolada, assim, num interior lá dos Estados Unidos, e o pai deles tem tipo uma doença, e ele fica acamado toda hora, e a mãe fica preocupada com isso e tal. Só que ele tem um clima meio de maldição, de, cara, tem alguma coisa errada acontecendo naquele lugar, e eles ficam meio que numa paranoia, e vão aparecendo personagens, assim, que vão mexendo com eles, e o que destaca mais do filme, cara, é o clima dele, que você fica muito ansioso assistindo ele, você fica assim, caramba, isso daí tá estranho, sabe, você fica desconfortável assistindo.
Bom, cara, tem um filme, tem um diretor aclamado por muitos aí, chamado Wes Anderson, então, mas calma, eu tô falando do filme subestimado, calma, respira, Vinícius, respira. Assim, ele tem, apesar de eu gostar muito do trabalho dele, de maneira geral, ele tem alguns filmes que eu acho super estimado, mas o que eu vou falar aqui é justamente o contraponto. É um filme que ele é esquecido, total, ninguém lembra que esse filme é dirigido pelo Wes Anderson, que, falando do filme O Fantástico Senhor Raposo, um filme de 2009, que é tudo aquele
filme é muito bom.
Cara, esse filme, ele é fantástico. Ele tem um humor, assim, tão peculiar, mas é assim, ele é um humor seco, mas você ri do que tá acontecendo em cena, e toda aquela história fantástica da família do raposo e com os animais, e cara, aquela coisa dele ser feito em animação de stop motion com toda a paleta de cor e fotografia que a gente sabe que existe nos filmes do Wes Anderson. Então e é incrível como esse filme ele passa assim batido, e é um filme que a primeira vez que eu assisti eu fiquei muito empolgado, depois eu recomendei pra uma galera assistir, e aí eu assisti, então assim, é um filme que sempre eu tenho a chance de colocar a mão nesse cara, eu vejo esse filme de ponta a ponta, porque ele é maravilhoso. Ele é bem dirigido, ele é bem atuado, ele é bem humorado, sabe? Ele traz algum... E o que é curioso, porque ele traz aqueles questionamentos da vida adulta, e ele é um filme que ele tenta trazer uma leveza pra um assunto tão pesado que é a vida adulta, sabe? De você ter contas a pagar, de filhos pra tomar conta, de escola e não sei o que, drama no emprego e tal, mas tudo casa tão bem dentro desse filme. Eu acho... Por isso que eu acho esse filme brilhante, e infelizmente ele passa batido talvez por não ter atores reais, sabe?
Uhum. Cara, eu acho que esse fato de não ter atores reais faz muita diferença, né? Mas eu acho um filmaço, assim, acho muito bom. Dos que eu vi do Wes Anderson, pra mim, é um dos melhores, assim, com certeza.
Por exemplo, aí o Grande Hotel Budapeste tem toda aquela coisa e pra mim.
Engraçado, essa semana. O Grande Hotel Budapeste eu nunca vi. Essa semana eu assisti o Moonrise Kingdom. Essa semana.
Esse é outro filme ótimo.
Esse eu gostei bastante, achei um filme legal.
Eu adoro esse filme também, cara.
Cara, legal, legal. O que eu vou trazer aqui, eu acho que eu já comentei esse filme alguma outra vez, mas como é um filme que saiu em 2019 é engraçado, porque 2019 foi um ano incrível, né? Teve muitos filmaços, assim, foi um Oscar com grandes produções. E esse filme, eu acho que ele passou meio despercebido, e também ele em termos de comparação, as pessoas lembram muito de... quando a gente fala de um filme de viagens interplanetárias, área de astronautas, de exploração espacial. O pessoal lembra muito a Gravidade, Interstellar, e as pessoas esquecem um pouco do Ad Astra, que é um filme do James Gray de 2019. Eu acho esse filme um filmaço, assim. Não sei se vocês já assistiram, eu acho esse filme muito bom.
Eu já comentei dele.
Eu acho ele incrível, assim, tanto de atmosfera, de você ficar ali surpreso com a grandiosidade daquilo. Eu acho que os atores estão muito bem, né? Tudo uma relação humana ali, que do pai e do filho, né, do Tommy Lee Jones com o Brad Pitt. Então, eu acho esse filme muito bom, e quando a gente fala de exploração espacial, as pessoas até acabam esquecendo um pouco desse filme. E eu acho que ele, assim, ele é muito bom.
Eu lembro que eu comentei dele, eu ter achado ele legal, ainda que eu tenha visto um probleminha ou outro nele, mas no geral, me agradou muito aquele filme.
Se eu não me engano, esse filme entrou agora há pouco na Netflix. Ele estava disponível em algum outro serviço, eu não vou lembrar agora qual, mas ele entrou recentemente na Netflix, então provavelmente está por lá.
As pessoas vão sair da Netflix em breve, então.
É, isso é verdade. Everton, tem mais um? Vai filme, conseguir?
Um filme recente, assim, você falando, me lembrou de um, acho 2018, que é o Buscando, né?
Nossa, esse filme é esquecidaço.
Esse filme é bem esquecido, é um filme muito bom, cara.
Ele é muito bom.
Ele é muito bom na história e no jeito que ele é apresentado, sabe? Como ele é feito, de usar toda essa questão das telas, das mensagens, das trocas de e-mail, troca de mensagem, como forma da investigação, eu acho muito foda, sabe? É um filme que é totalmente esquecido, sabe?
Uhum. Sem contar que o John Cho manda muito bem nesse
filme. Exatamente.
Sim.
A Debra Missing também manda bem nesse filme.
As pessoas lembram mais do filme que o mesmo diretor do Searching, ele fez aquele Run pra Netflix, né? Ano passado, ano retrasado, alguma coisa assim. Que é o filme com a Sarah Paulson, com a outra atriz cadeirante lá, e ela meio que manipula a filha com remédio. Vocês assistiram esse filme?
Não.
Porque eu acho a Sarah Paulson superestimada.
Cara, nesse filme ela tá bem, e esse filme é muito bom, porque é o mesmo diretor, então ele cria a mesma atmosfera do Buscando, com uma história diferente. É um filme legal, assim, interessante. É um bom diretor, assim, dá pra ver que ele tem boas ideias ali. E o Buscando é um filmaço, ele explodiu minha cabeça quando eu assisti no ano que ele saiu lá, e eu achei muito bom. Tem mais, Anderson?
Eu tenho mais alguns, cara.
Nossa, alguns, manda mais.
Alguns, eu vou falar de um outro filme nacional também, As Melhores Coisas do Mundo, um filme de 2010, dirigido pela Laís Bodansky. E assim, a época que o filme saiu, eu devia ter meus 21 anos de idade, faz tempo, né, a vida passou, mas ele é um filme tão gostosinho assim, porque ele é o filme que fala com aquele adolescente que tá chegando na vida adulta, sabe, e aí o filme conta a história do personagem, do Mano, que é interpretado pelo Francisco Miguez, e é curioso que o filme vai contando, vai mostrando passagens dele com os amigos, todas aquelas coisas que vão atormentando a cabeça dos jovens, vestibular, bullying, violência, sexo, os pais, a cidade de São Paulo, onde se passa o filme. E eu me identifiquei muito, porque apesar de eu já ter 21 anos e os personagens dos filmes terem entre 15 e 18, mas muito daquelas coisas aconteceram comigo. Então é como se eu estivesse vendo parte da minha vida na tela, sabe?
Isso é legal.
E isso deve ter pegado muita gente por aí. Mas assim, ele fez um enorme barulho quando saiu em 2010. Ganhou alguns prêmios, Festival de Recife, concorreu em Gramado e tal. Mas infelizmente, por ser um filme nacional e 2010 veio Tropa de Elite 2 e atropelou todo mundo e, sabe, então o filme ele é extremamente, extremamente esquecido, ninguém deve lembrar desse filme, cara. Eu nem sei se ele tem em algum...
Eu não conhecia, pra falar a verdade, eu nem conhecia esse filme.
Se tá em algum... Eu também preciso ser honesto e falar assim, eu vi esse filme a última vez, eu acho que eu tinha 25, 26, não sei, ou seja, já tem aí uns anos que eu não vejo esse filme, mas talvez eu vou tirar um dia pra ver de novo, porque as lembranças que eu tenho dele são todas muito boas.
Legal, legal.
Não só dele, mas como parte da minha vida também, acho. É gostoso quando você tem um filme que fala com você em diversos aspectos, sabe?
Eu vou trazer mais um filme aqui. Eu vou trazer uma. Eu vou falar de um especificamente, o outro eu vou só citar, porque a gente já conversou sobre outro filme. Só que os dois têm o senhor Ridley Scott por trás. Um ele tá dirigindo, o outro ele é o criador da ideia. Primeiro, Blade Runner 2049, eu acho subestimadaço. Eu acho um filmaço, assim, eu acho muito bom.
Eu não acho ele subestimado, assim.
Ele é bem subestimado, cara.
Eu acho ele no lugar certo, assim. Ele é um bom filme, tá longe de ser o melhor do mundo, mas também não tá, pelo menos em tudo que eu vejo que falam, melhores filmes da década de 2010, ele tá sempre ali nos primeiros, sabe?
Isso é bom, então... mas não sei, cara, eu acho que não falo menos do que eu acho que deveriam falar. Porque assim, não vamos nos alongar, a gente conversou sobre isso quando a gente fez a filmografia do Denis Villeneuve, que é o diretor desse filme, né? E assim, eu acho um filme muito bom, mas eu acho ele um pouco subestimado, sim. E falando do Ridley Scott, o criador do original, Blade Runner original, ele também dirigiu um filme que é um filme recente, né? É o último filme dele, que é O Último Duelo, que é o filme de 2021, que saiu no mesmo ano do House of Gucci, né? A Casa Gucci, que foi o filme que ele, não sei se ele escolheu, mas que foi o filme que fez mais barulho. O filme do Ridley Scott do ano é A Casa Gucci, mas ele fez esse Último Duelo, que também é um filme de época, um épico que ele sabe fazer muito bem, ele acerta e erra, mas ele tem grandes acertos, e aqui é um filme que eu acho que foi um acerto muito grande, um filme que foi pouco lembrado no ano e posteriormente na filmografia dele ali, principalmente nos filmes mais modernos. Eu acho que é um filme muito bom, cara. O filme que tem o Adam Driver, o Matt Damon e a Jude Comer ali como protagonistas e vivendo essa história que é baseada em fatos, né? Então eu acho um filme muito bom, cara. Não sei se vocês assistiram, mas vale a recomendação. Anderson, tem mais?
Eu tenho.
Pode mandar.
Eu tenho mais três, eu vou falar rapidinho aqui. O Homem Duplicado, Denis Villeneuve, que a gente já falou no episódio dele. Esse filme é qualquer coisa, é um espetáculo. E pra não deixar passar batido aqui, eu já citei também que é O Amor a Toda Prova. É um filme que junta duas palavras que irritam muitas pessoas: comédia romântica. Só que, ao contrário das comédias românticas, esse filme ele tem comédia e ele tem uma parte romântica, principalmente, não é melosa, é o romance da vida adulta, sabe? Das coisinhas pequenas do dia a dia, das pessoas que estão casadas há muito tempo, onde você sabe que elas se gostam, mas falta aquela coisinha do dia a dia, aquela paixão, aquela coisa já se perdeu. Então é muito do drama mais adulto, assim. E com algumas cenas ótimas de humor, que são melhores que muitas comédias que saíram antes e depois dela, envolvendo o tempo. Tem o Ryan Gosling, mas ele tá bem nesse filme, cara. Eu gosto do personagem dele porque é justamente aquilo que o Vinícius falou. Ele serve pra fazer um tipo de personagem cuja feição não muda muito, mas funciona nesse caso. Ele consegue entregar bastante. É como se ele fosse o detetive de Dois Caras Legais, mas com mais sex appeal, sabe? E menos burro, principalmente. Então, é um filme que me agrada. Eu ainda vejo ele de vez em quando porque ele funciona bastante nesse sentido. Eu acho que é o tipo de filme que funciona melhor quando a gente vai ficando mais velho. Uhum. A gente já passou por algumas etapas de relacionamentos anteriores e a gente vai entendendo o que tá acontecendo ali, sabe?
Qual que você lembrou, né?
Ah, o que eu lembrei é o Quase Famosos, cara.
Caralho, sim.
Eu acho um puta filme.
Ele é bem subestimado.
Puta filme e é muito subestimado, tá ligado?
Sabe qual, Everton, você falou do Quase Famosos, um que eu acho muito subestimado, que na verdade a única pessoa que eu conheço que assistiu é você, e porque a gente assistia junto às vezes, é o Sing Street.
O Sing Street também acho, cara. Eu achei, cara, esse filme, velho.
Eu acho esse filme maravilhoso, cara. Esse filme é muito legal e as pessoas não falam desse filme, velho.
Exatamente, também acho. Eu acho que é porque, assim, se ele fosse feito nos anos 80, ele teria passado na sessão da tarde, tá ligado?
Ah, ele estaria na lista de Grease, de Footloose.
É, isso mesmo.
Esse tipo de filme. Que, aliás, eu acho super estimado. Esses dois que eu falei dos anos 80, mas tudo bem.
Eu não posso comentar, porque eu acho que eu nem lembro desse filme.
Ah, não, vai. Eu vou acertar o calcanhar de muita gente por aí, falando que Footloose é super estimado.
Cara, boa lembrança. Você tinha mais um, não tinha, Anderson? Você falou três?
Tinha. É também nacional, Estômago.
Estômago. Eu nunca assisti, que é o com o Babu.
Babu, mas principalmente o João Miguel, que é o personagem principal do filme.
João Miguel.
E ele
João
é um
Miguel, que é o ator que do 3%, né? Que a gente fez aqui o especial, né?
Que eu acho ele ótimo. Esse cara é muito bom ator, cara. Muito. E esse filme mistura um drama pesado, sério, envolvendo o crime, mas também ele tem uma parte romântica e ali mistura com a comédia, principalmente mostrando que, como ele é muito focado na vivência do personagem, na vida dele, a vida é isso, né, cara? Você não tem, agora eu tenho um momento de bom humor, eu tenho um momento de drama. Não, cara, as coisas vão acontecendo na sua vida sem você esperar que elas aconteçam. Então eu acho um filme bem legal e principalmente, é um belo exemplo de como o brasileiro, o cinema nacional, ele pode produzir excelentes obras sem ser filme cabeça.
Que no Brasil esse é o ponto, né? Que tem muita gente que pensa
muito bons, mas que também são assim, puta, esse filme, ele é muito filosófico, ele é muito não sei o que, ele é muito... Não, cara, esse é um filme, ele é um filme mais direto nesse sentido, na execução dele, na proposta e em como ele executa e apresenta essa proposta. E ainda assim, ele é, pessoalmente, um dos melhores filmes que eu já vi, tratando de cinema nacional, e em muitas listas ele aparece como um dos melhores filmes já feitos nos anos 2000 no Brasil, então...
Uhum.
Mas que vira e mexe, ele é lembrado em listas, mas no dia a dia, no bate-boca assim, ninguém fala dele.
Bem legal. Bem, eu tenho só mais dois que eu coloquei na lista. Um é só pra Cara, esse eu não sei nem se é subestimado, mas eu acho que as pessoas comentam menos, que é uma franquia grande, gigante. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco do Missão Impossível 3. E eu achei ele muito foda, né? Eu coloquei ele nos subestimados, mas eu não tenho nem certeza que é isso. Mas eu acho, cara, muito legal o Missão Impossível 3. Eu acho muito bom o filme do J.J. Abrams. E o outro que eu coloquei é uma animação da DreamWorks, que eu acho que as pessoas lembram um pouco, que é A Lenda dos Guardiões. Vocês sabem que animação é essa? Que tem o Jack Frost.
Ah, das corujas lá e tal.
Não, é que não, tem o Jack Frost. Essa aí que você tá falando é a do Snyder. É do Papai Noel, do Jack Frost, do Sandman. Que eles pegam esses contos populares e são personagens do filme. Eu acho esse filme muito legal. Muito legal, assim. Ele tem grandíssimas cenas de ação. É um filme de ação, com bastante ação, com magia. É um filme engraçado, é uma animação muito bonita. Eu acho esse filme muito subestimado, cara, da DreamWorks. Eu acho que é um filme que funciona super bem. Esse que você falou, Anderson, é do seu querido Snyder. Que é a Lenda dos Guardiões também, não por acaso, né? Que é o das corujas.
É, cara, filmes com o mesmo nome, por quê?
Só pra confundir. Mas eu sei que você tinha que lembrar do Snyder, então, bem, eu te perdoo.
Ah, eu não me perdoo, esse é o problema.
Mas acho que é isso, né? Conversamos aqui de alguns filmes superestimados, alguns subestimados. Então, ouvinte, comenta com a gente, conversa com a gente. Quais são os filmes que você pensa que são superestimados ou subestimados? E se você concorda ou não com as ideias e com os filmes que a gente trouxe aqui nesse episódio. E então vamos pro bloco final agora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso, começando agora da gente recomendar e comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar?
Bom, eu posso começar porque o meu é uma coisa bem simples, que é uma música, que é a Lost do Linkin Park.
Bem, bem simples mesmo.
Cara, me bateu a nostalgia.
E o vídeo,
com essa,
né?
Música, velho, e o clipe, puta merda, velho.
E quando eu descobri que o clipe foi feito por inteligência artificial, me deu um. Achei meio freak, mas tudo bem.
É, cara, mas. Pô, eu gostei da música e gostei. O clipe também achei muito legal, cara. E realmente ele bateu a nostalgia foda e. E, pô, é pesado, cara. Principalmente pela letra, e fica meio, puta, que bad, sabe?
Sim. Depois bate a bad, mas a primeira nostalgia, eu acho que é legal. Eu também tive essa nostalgia quando eu escutei. Anderson?
É, eu acho o Linkin Park super estimado, mas tudo bem.
Boa.
Mas, enfim, eu vou falar de uma série de comédia que, essa sim, ela tá aí há mais de 20 anos, teve seus hiatos no meio do caminho, seus percalços, etc. Essa série, ela é incrivelmente subestimada, mas ainda assim ela tem uma legião enorme de fãs, eu incluso, obviamente, que também ela referenda muito o que é o trabalho e a vida de uma pessoa, que é Curb Your Enthusiasm, série do Larry David pra HBO.
Tá na minha eterna lista pra assistir, acho que eu assisti o piloto duas vezes.
Ela foi renovada pra 12ª temporada, amém, e que assim seja, e cara, ela continua melhor a cada ano. Eu acho incrível que ela tem 110 episódios, né, são 10 por temporada, padrãozinho HBO. E é incrível como é uma série, principalmente porque o Larry David, até pelo formato da série, não é uma série onde você tem um foco grande, talvez, em um dos personagens, certo? Claro, é na vida dele, mas justamente por ser na vida dele e as coisas vão acontecendo e a vida vai passando, ela não tem uma trama fixa do começo ao fim. Ela tem as tramas da temporada, aquele mini arco da vida dele, e vai passando. E cada hora é uma loucura diferente. E eu me identifico muito porque, conforme eu vou ficando mais velho, eu vejo as coisas que ele faz e que eu achava ridículo no começo, e eu falo, caramba, ele tem razão, sabe? E aí eu falo, caramba, eu tô virando um Larry David, só que sem dinheiro. E sem a graça. Então pega muito pra mim essa parte. Mas é uma série muito bem feita, muito bem produzida. Ela é muito bem humorada. E eu gosto também que ela ri dos seus personagens muito, porque eles são, digamos, no mínimo, extravagantes, né? Pra ficar por aí. Então eu acho que ela é uma parada obrigatória pra quem gosta de rir do ridículo alheio.
Porra, boa recomendação, cara. É uma série que eu preciso ver de verdade. Tá na minha lista, eu já assisti o piloto, achei mais de uma vez. Falei, agora vai. E pô, não foi, mas uma hora vai.
Ele termina com ele sendo pego na mentira ali no jantar, e aquilo é sensacional.
Sim, isso mesmo. É muito bom, cara. É muito bom, legal. O que eu vou comentar também tá na HBO, né? O Curb Your Enthusiasm tá completo lá na HBO, né? HBO Max.
É a produção da HBO, né?
Como é o original HBO, tá lá no HBO Max. Eu vou comentar, tá na HBO, entrou recentemente. É um filme da A24 chamado Morte, Morte, Morte. Vocês ouviram falar desse filme, que é o Bodies, Bodies, Bodies?
Sim.
É, ele entrou recentemente na HBO, que é um slasher que foi bem comentado ano passado. E, cara, eu assisti 1 hora e 34 minutos o filme, é um filme rápido. É, e, cara, é um filme bem competente, cara. É um slasher bem competente. Ele discute muita coisa, ele coloca ali toda uma galera de geração Z, né? Que é ali que nasceu na metade dos 90 até os anos 2000. É, então, são
O Lee Pace não é tão geração Z assim, né?
É, então, ele não, né? Mas ele tá lá, né? Mas os principais do filme, né? Que são essa galera aí. Então, vão lá, é uma galera de amigos que vai pra uma casa. De repente, o anfitrião e o principal, que é vivido pelo Pete Davidson, morre. E a partir daí, as coisas vão se desenrolando. E eu achei o filme, assim, muito legal. O final é surpreendente. O final bem legal do filme. E, cara, é uma escalada de merda, assim, muito grande. E, assim, é um filme que tem o gore, mas não é um filme pesado, não tem tanta morte, tanta coisa acontecendo, mas ele tem um clima legal, é um filme bem filmado, assim. Pô, eu gostei desse filme.
O nome do filme é Morte, 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 não tem tanta morte?
É, então, Morte, 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 tipo um jogo, né, que eles começam lá, mas não tem tanta morte, assim. Tem morte, mas não tem tanta morte, assim. Mas mesmo porque não tem tanto personagem, assim, no filme, mas, cara, eu acho que é um filme legal, é competente, principalmente é um filme curto ali, que você assiste, se você gosta de um slasher bacana, bem filmado, com uma história intrigante, com momentos que são até engraçados e muitas vezes, mas também momentos tensos, eu acho que é um filme bem recomendado para você curtir e assistir no HBO Max, certo?
Certo, e aí a gente falou do Lee Pace e aí eu lembrei de uma outra coisa que é subestimada e até um crime que seja subestimada. Ele é protagonista de uma série da AMC chamada Halt and Catch Fire. Passa dos anos 80 até meados dos anos 90 e mostra ele trabalhando ali numa indústria fictícia relacionada à evolução da internet, computadores, Apple e toda aquela coisa.
Essa série tá na minha lista também.
Cara, essa série é fantástica. Essa série é um absurdo, é um primor. Uma pena que, eu conheço duas pessoas do Brasil que assistiram essa série.
Também, né? Se eu não me engano.
Sim, também. Eu acho que é o grande papel dela, assim, porque isso que fez ela estourar, né?
Uhum.
Mas eu conheço duas pessoas falando dessa série. Eu e o autor que escreveu uma crítica num site aí na internet, que eu não vou falar o nome. Mas é isso, cara. Essa série é absurda de boa.
Legal, legal. Bem lembrado, Anderson. Porra, séries também davam subestimadas e superestimadas, né?
Essa eu colocaria fácil, assim, cara, porque ela é um absurdo.
Com certeza daria um episódio. Se você ouvinte quer um episódio assim, comenta com a gente, conversa com a gente. Se você gostaria de escutar um episódio de séries superestimadas ou subestimadas. E nós falamos dos filmes aqui. Com certeza tem filmes que ficaram de fora. Tem filmes que vão aparecer ainda, né? Eu falei de filmes recentes, né? E outros filmes vão sair em 2023. Então, eu acho que tem pano pra manga pra fazer mais um episódio. Mas obrigado por ter escutado mais esse episódio. Se você quiser conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Sofaverso. Procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E temos um grupo no Telegram. Entra pelo link de convite que tem aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo pra gente conversar de filmes, de séries, de animes ou qualquer outra coisa que vier na nossa mente. Você será muito bem-vindo para papear conosco. E claro, para continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. A plataforma que você conseguir seguir a gente, aperta lá, clica, segue, curte o que conseguir curtir. Curtir, avalia, porque isso sempre ajuda o podcast a chegar em mais pessoas. E claro, se você não encontrar o podcast em alguma plataforma de áudio que você costuma escutar, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de colocar lá. Certo, galera? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem e valeu.
Falou.
Tchau, tchau. Até mais.